Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Hipocritões e Oligarcas, Passado e Futuro das Guerras Culturais, de Rui Tavares. É um ensaio histórico-político que investiga como conflitos centrados em valores, identidades e narrativas se formam, se disseminam e condicionam a vida pública. Sou historiador, cientista social e deputado português, Tavares não trata a expressão guerra cultural como um rótulo para qualquer controvérsia contemporânea. Seu objetivo é delimitá-la e situá-la numa história mais longa, que vai da reforma e da expansão da imprensa até as plataformas digitais e a política de Donald Trump. O volume reúne 5 aulas originalmente apresentadas em curso e textos publicados em jornais, organizados em torno de uma mesma preocupação: compreender a polarização sem reduzir seus episódios a slogans ou escaramuças de ocasião. Os neologismos do título designam, de um lado, lideranças que convertem a hipocrisia em instrumento político e, de outro, proprietários de infraestruturas digitais capazes de ordenar a visibilidade pública. Assim, o livro combina interpretação histórica, crítica da mídia e reflexão sobre os desafios democráticos atuais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma definição rigorosa de guerra cultural, além de rótulos de ocasião. Um dos méritos centrais do ensaio é propor critérios para distinguir guerras culturais de desacordos políticos comuns. Para Rui Tavares, elas envolvem, primeiro, uma polarização extremo tema pressiona os indivíduos a tomar partido, e posições intermediárias ou indiferentes tendem a ser atacadas pelos dois campos. Em segundo lugar, o conflito se organiza principalmente em torno de identidades, valores e narrativas, e não apenas de interesses econômicos, disputas territoriais ou competição entre grupos de poder. Por fim, apresenta alta intensidade emocional. Esses critérios não eliminam as relações entre cultura, economia e guerra real. Ao contrário, permitem observar como dimensões diferentes se cruzam sem que toda divergência seja automaticamente chamada de guerra cultural. A delimitação importa porque expressões como wokismo, cancelamento ou politicamente correto muitas vezes são usadas como atalhos retóricos. Dispensando análise do conflito concreto, Tavares procura devolver densidade ao conceito e mostrar que a polarização cultural é um fenômeno político sério, capaz de reorganizar alianças, gerar hostilidade e eclipsar questões materiais. O leitor é levado a perguntar não só qual posição lhe parece correta, mas também quais narrativas tornam um assunto tão divisivo, quem ganha com sua intensificação e por que certas controvérsias passam a exigir adesões totais. Em segundo lugar, da imprensa às redes tecnologias que ampliam conflitos já existentes, o livro percorre um arco histórico amplo, de Lutero, e da invenção da imprensa à circulação contemporânea de conteúdos em rede. A comparação não sustenta que todas as épocas sejam iguais, nem que uma tecnologia por si só crie uma guerra cultural. O argumento mais relevante é que novas formas de comunicação modificam a escala, a velocidade e os intermediários da disputa pública. A imprensa ajudou a tornar textos religiosos e políticos reproduzíveis e amplamente acessíveis. As plataformas digitais fazem algo distinto, porém igualmente decisivo, ao converter atenção, reação e circulação em elementos permanentes da comunicação cotidiana. Esse recuo histórico combate a ideia de que a polarização atual surgiu do nada ou pode ser explicada exclusivamente por redes sociais. Conflitos de valores precedem a internet e assumiram formatos diversos em sociedades diferentes. Ao mesmo tempo, a arquitetura técnica contemporânea oferece incentivos específicos para conteúdos capazes de provocar engajamento, indignação e identificação grupal. A análise permite evitar dois reducionismos recorrentes: a nostalgia de um passado supostamente livre de conflitos culturais e o determinismo tecnológico que absolve atores. Políticos de responsabilidade. Tecnologias não substituem interesses, crenças e estratégias, mas alteram o ambiente em que eles operam. Com isso, Tavares vincula a história da comunicação e história política para examinar por que os embates simbólicos atuais alcançam públicos tão amplos e permanecem tão emocionalmente intensos. Em terceiro lugar, hipocritões, quando a incoerência se transforma em arma política. O termo hipocritões é empregado para nomear uma forma exacerbada de hipocrisia política, associada no livro a figuras como Donald Trump. Não se trata apenas da velha distância entre discurso e prática, comum em governos, partidos e lideranças. O ponto analítico é a transformação dessa incoerência em recurso ofensivo, a liderança pode mobilizar acusações morais contra adversários. Apresentar-se como inimiga da corrupção ou defensora da liberdade e, simultaneamente, agir de modo incompatível com tais princípios sem perder necessariamente sua base de apoio. Em ambientes de guerra cultural, essa dinâmica funciona porque a lealdade ao grupo e a hostilidade ao oponente podem prevalecer sobre a cobrança uniforme de coerência. O julgamento passa a depender de quem cometeu o ato e não do critério declarado por cada lado, ao criar um neologismo. Tavares procura captar uma deformação contemporânea da linguagem pública. Palavras moralmente fortes continuam a circular, mas podem ser instrumentalizadas para proteger aliados e desqualificar inimigos. A utilidade do conceito está em deslocar o debate da simples denúncia individual para o mecanismo político que torna a contradição eficaz. O leitor é convidado a reconhecer que combater a hipocrisia exige mais do que identificar incoerências alheias. Exige aplicar padrões comparáveis a aliados e adversários e compreender como a indignação seletiva alimenta a própria lógica polarizadora. Em quarto lugar, oligarcas e arquicensores, poder algorítmico na economia da atenção. Os oligarcas do título são os bilionários e dirigentes das grandes empresas de tecnologia que controlam plataformas, dados e algoritmos capazes de influenciar a circulação de informações. Rui Tavares contesta a imagem de que essas infraestruturas seriam simples praças neutras de liberdade de expressão, quem define regras de recomendação, moderação. Alcance e monetização interfere materialmente no que se torna visível, no que permanece marginal e no tipo de conteúdo que recebe recompensa. Por isso, o autor os descreve de modo crítico como arquicensores. Seu poder não depende apenas de proibir falas, mas de organizar a atenção de milhões ou bilhões de pessoas. A economia da atenção oferece o elo entre essa concentração empresarial e as guerras culturais. Conteúdos que despertam medo, raiva, identificação e antagonismo podem manter usuários conectados, gerando dados e receita, enquanto a deliberação cuidadosa tende a competir em desvantagem por visibilidade. A crítica não equivale a negar a agência dos usuários, nem a atribuir toda a polarização a uma única empresa ou indivíduo. Ela evidencia, porém, que a discussão democrática não ocorre num espaço abstrato, depende de sistemas privados de distribuição com incentivos próprios. O livro também associa essa questão à urgência de debater regulação tecnológica, sobretudo diante de inovações como a inteligência artificial. A pergunta política deixa de ser apenas quem pode falar e passa a incluir quem decide o que será visto, por quem e em que escala. Por último, sair do labirinto sem negar o conflito contexto histórico e objetos políticos concretos, embora examine conflitos intensos. O ensaio não propõe uma fuga política das disputas culturais nem uma falsa neutralidade diante delas. Sua aposta é que a compreensão histórica ajuda a reduzir o poder de explicações fáceis e a perceber como polarizações são construídas, entrar no labirinto da cultura. Como sugere a perspectiva do livro, é necessário para entender a política valores. Símbolos e pertencimentos moldam escolhas coletivas e não podem ser descartados como distrações irrelevantes. Mas reconhecer isso não exige aceitar que toda energia pública seja consumida por antagonismos permanentes. Tavares contrapõe a mobilização baseada exclusivamente em medo, ressentimento e reação à necessidade de objetos políticos concretos e desejáveis, capazes de organizar ação coletiva. A referência a iniciativas como a Semana de 4 Dias em Portugal ilustra essa preocupação com propostas verificáveis, ligadas a condições de trabalho e bem-estar, em vez de slogans abstratos. O ponto não é oferecer uma fórmula universal para encerrar a polarização, mas indicar uma direção. Projetos claros podem abrir espaço para a cooperação e deslocar parte da atenção das guerras simbólicas para resultados compartilháveis. Essa dimensão torna o livro mais do que uma genealogia da crise contemporânea, ao relacionar diagnóstico cultural, instituições e propostas públicas. Tavares preserva a complexidade dos conflitos sem tratá-los como destino inevitável ou como mero espetáculo midiático. Em conclusão, Hipocritões e Oligarcas interessa sobretudo a leitores de história contemporânea, ciência política, sociologia da comunicação e estudos de mídia que desejam interpretar a polarização atual com mais precisão conceitual. Também pode ser útil a jornalistas, educadores, estudantes e participantes do debate público que se deparam com controvérsias tratadas apressadamente como guerra cultural. Seu principal benefício intelectual está em fornecer uma moldura de análise e perguntar se há polarização extrema, centralidade de identidades e valores. Intensa mobilização emocional antes de aplicar o rótulo. Essa cautela ajuda a separar conflitos estruturais de campanhas retóricas e a enxergar os interesses presentes na disputa pela atenção. O livro se diferencia de ensaios mais imediatistas sobre redes sociais, cancelamento ou extremismo, porque articula história de longa duração e crítica das infraestruturas digitais. Em vez de apresentar a internet como causa isolada de todos os males, ou de imaginar que os embates contemporâneos não têm precedentes, Tavares compara contextos sem apagar suas diferenças. Os conceitos de hipocritões e oligarcas condensam dois mecanismos complementares à exploração política da incoerência moral e o controle privado da visibilidade algorítmica. Ao mesmo tempo, a obra evita reduzir seus temas a uma simples denúncia tecnológica, ao destacar valores, narrativas e escolhas institucionais. É, portanto, uma leitura indicada para quem busca vocabulário analítico e contexto histórico, não receitas fáceis, para compreender como os conflitos culturais se tornam tão persuasivos, rentáveis e difíceis de desarmar em democracias conectadas. Se você quiser apoiar Rui Tavares, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!